Fala, galera do Análise Verdão. Eu sou a Valéria Contado e hoje eu tô aqui com as minhas amigas. Alê, tudo bem, Alê?
Oi, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui novamente.
A gente tá muito feliz com a sua presença e também temos uma volta. A Mel tá aqui com a gente de novo. Tudo bem, Mel?
Oi, gente, feliz. Voltei para falar de coisa boa. Um 3-0 aí, hein?
É isso aí, um 3-0 num choque rainha, que é um dos maiores clássicos da modalidade aí do futebol paulista. É o São Paulo e Palmeiras, porque foi na casa delas, ou se vocês preferirem o Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras venceu a partida por 3-0. Nossas meninas honraram demais o manto do Palmeiras e venceram por 3-0, quebrando a invencibilidade do São Paulo até agora, né? E também até agora o Paulista vinha fazendo uma campanha excelente, também não havia tomado gol ainda na competição, nessas três rodadas, se eu não me engano, né? E agora tomou logo três do Palmeiras, pra ficar esperto. Queria começar falando com vocês a respeito da emoção de ganhar o clássico, o choque rainha. Como é que foi para vocês?
Ah, eu vou falar que eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu ia suar frio, que eu ia passar nervoso, que eu já tava esperando, já tinha avisado aqui em casa, né? Pode ser que hoje a gente tenha que chamar o SAMU, mas não, graças a Deus não foi dessa vez. Palmeiras não deu dor de cabeça. Ali o comecinho tava meio incerto, mas depois do primeiro gol começou a clarear. Nossa, uma emoção muito boa. É muito bom ganhar, gente. Eu amo ganhar. Muda a semana. Até domingo eu estarei feliz. E espero continuar também, né?
Que
Deus quiser.
semana, boa para os palmeirenses, né?
Nossa, que
Foi
semana boa.
incrível.
Coisa linda. Coisa
Vencer é bom,
linda.
mas vencer em cima de São Paulo é melhor ainda, né? Ainda mais pela imensidão que é o choque rainha e pelo São Paulo ter eliminado o Palmeiras no Paulista passado. Nossa, foi demais essa vitória aí
Com
de
certeza.
hoje.
Tem um gostinho doce.
Sim.
E sem
E com
contar.
lei da ex ainda, hein?
Com lei da ex, ainda a gente vai falar bastante disso. E sem contar que o último podcast que a gente trouxe aqui foi sobre a classificação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro em cima da Ferroviária, que também é uma adversária que enche a gente um pouquinho, que atrapalha a gente, nossa vida aí. E assim, o Palmeiras foi lá e conseguiu a classificação na Fonte Luminosa. Então, uma sequência muito boa do Palmeiras até aqui, né? Uma evolução muito grande também do time do Ricardo, porque tinha algumas coisas que pegavam aí no começo do ano, e que agora o Palmeiras conseguiu resolver e tem estudado bastante os seus adversários. O que dá para perceber é que o Ricardo entra com uma estratégia muito efetiva para cada um dos adversários, né?
E mesmo mudando a composição do time, né? A essência ali, a intensidade não perde, o time continua na mesma pegada.
Exatamente, isso é muito importante.
Sim.
E por falar nessa intensidade, vamos falar da escalação logo. A Mel vai trazer para a gente quem estava de titular aí, né, Mel?
Isso. A Julie no gol. Lembra que a gente falou para dar uma chance para ela? Ele deu, hein? Também temos a Isa, a Estela, a Jana, a Vitória, que costumam ficar mais ali na zaga. A Vitória, lateral esquerda, a Isa, lateral direita. Temos também ali a Nicole, a Carla Alves, a Angelina, a Camilinha, a Bianca e a Lurdinha. E hoje a Bianca e a Lurdinha que ficaram mais no ataque, com o auxílio da Camilinha e da Angelina, da Carla Alves também.
É isso aí, a gente teve uma escalação um pouco diferente do que a gente estava acostumada, né? O Ricardo deu uma chance para a Julie, como a gente tanto pediu no podcast, eu acho que ele ouve, nosso amigo Ricardo. Então eu queria saber de vocês, o que que vocês acharam da titularidade da Julie, se ela desempenhou bem a função hoje, logo para cobrir a Vivi, que foi tão importante no último jogo, né?
Eu acho, além de importante, eu achei super legal ele ter colocado a Julie justamente em um clássico como Choque Rainha, né? Porque mostra o quanto ele confia nas jogadoras, no elenco que ele tem. Que independente de qualquer jogadora ou de qualquer jogo, as meninas vão ir super bem. E o que foi o caso, né? A Julie foi super bem no gol hoje, assim como ela foi ano passado. Jogou demais. Então, foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz com a Julie de titular hoje.
Eu também gostei. Achei que funcionou. É isso que a Ale falou. A gente consegue ver essa evolução do time, ver que funciona, independente de trocar alguma jogadora. E eu fico feliz com isso. Além que deve dar muita confiança para as próprias jogadoras, né? Pro time em geral.
E sem contar que também a gente pode perceber que o Ricardo, ele faz esse rodízio, né, no gol ali. É muito interessante porque a gente não está muito acostumado a ver um técnico que utiliza tanto suas três goleiras, que são goleiras que têm muita, muita capacidade, né? É, a gente tem a Julie, que ano passado pegou tudo, até pensamento, é excelente. Temos a Kaká, né, que também, quando precisou dela, ela esteve ali, ela se empenhou muito bem, desempenhou muito bem. E temos a Vivi, que tem um diferencial das outras meninas, que além de mais experiente, né, ela também joga muito bem com os pés. Então a gente tá bem servido na área de goleiro, e o Ricardo, sabendo disso, ele faz uso das suas peças, né, no jogo.
Sim, exatamente.
Sim, e ele não... é legal isso,
sim,
né?
E não tem questão de ser, ah, vou colocar porque é um jogo mais tranquilo. Não, ele coloca no jogo que a gente vai colocar, como hoje. Ele colocou a Julie, que não tinha jogado nenhuma partida até agora. E colocou ele logo no clássico. Ela logo no clássico, então. Dá
e
muita
ele banca, né?
Qualidade.
Pois é, ele banca, né, a escolha dele. Ele coloca e ele banca a escolha dele. E lembrando, mais uma vez, que o Palmeiras mandou embora há um tempinho já o preparador de goleiras, né, das meninas.
Verdade. E mesmo assim, as goleiras continuam apresentando uma qualidade gigantesca em campo.
Exatamente. É, falando ainda um pouco da escalação, vocês notaram que a gente estava até conversando antes de colocar... antes de começar a gravar, a gente estava conversando sobre essa questão do Ricardo ter poupado algumas jogadoras justamente para essa decisão. Queria que vocês falassem um pouquinho. A Ari e a Vivi assistiram o jogo de casa, elas estavam acompanhando, a gente viu no Twitter. Então queria que vocês falassem um pouquinho dessa decisão dele de poupar essas atletas para a semifinal do brasileiro, né?
Com certeza, ainda mais um clássico, né? Domingo temos um clássico aí. E eu achei legal ele ter poupado, porque dá pra fazer isso, né? Não é porque ele tá querendo, tá arriscando as outras jogadoras. Não, nada disso. Tem como fazer isso sim, tem como dar uma folguinha ali pra elas. Até pra elas estarem 100%, né, no jogo, sem dores. Isso é muito importante, eu gostei. E eu apoiei, né, essa decisão.
Sim, e... Bom, a gente tem que levar em consideração que a gente tem um calendário muito apertado agora, né, devido à pandemia. E o Palmeiras vem de uma sequência muito longa, de muitos jogos e muitos jogos difíceis. Como as próprias jogadoras comentaram no final da partida, na entrevista, elas vêm de jogos difíceis e é normal elas estarem cansadas. E ainda bem que o Belly tem ali à disposição um elenco muito bom, em que ele pode... colocar uma jogadora para descansar, colocar outra que vai estar ali no campo desempenhando a mesma qualidade. Então, eu achei super legal, porque mesmo sendo um clássico, o Palmeiras se portou muito bem, mesmo sem as jogadoras titulares, né, que costumam jogar mais tempo.
Outro ponto que a gente também captou assistindo aos jogos do Palmeiras, e foi até uma coisa que a Júlia, que hoje não está com a gente, mas lá no grupo ela até levantou a questão do Palmeiras estar bem concentrado nesses últimos jogos. O Palmeiras teve, como a Lê falou aí, uma sequência muito difícil de jogos, né? Já jogou 3 clássicos, né? Porque Ferroviária foi 2, o ida e volta, e agora contra o São Paulo, e logo depois vai jogar contra o Corinthians. Então é uma sequência dificílima de clássicos, e esteve bem concentrado, conseguiu desempenhar a função que o time se propôs a fazer dentro de campo. E eu queria saber de vocês, meninas, se vocês notam essa evolução no time do Palmeiras, o que progrediu até agora que vocês não viam na primeira fase do Brasileirão, por exemplo.
Acho que dá pra gente se basear que no começo do ano, no campeonato, o Palmeiras teve um jogo contra o São Paulo, em que a gente venceu por 2-1, mas foi um jogo muito, mas muito equilibrado e muito competitivo. E o Palmeiras tinha acabado de reformular o elenco para essa temporada, então as meninas ainda estavam naquela fase de conhecer ainda uma outra. E com esses meses que foram passando, deu para perceber muito a questão do entrosamento na equipe do Palmeiras. E é uma coisa que eu fico muito feliz, porque hoje a gente consegue ver uma equipe jogando coletivamente muito bem. E foi algo que não levou tanto tempo assim. Se a gente levar em consideração que ficou muitos meses parado por conta da pandemia, o Palmeiras em pouco tempo criou um entrosamento muito grande. E que a gente vê as consequências disso agora, né? Que a gente venceu grandes jogos, a gente ganhou do Santos, a gente ganhou do São Paulo, a gente ganhou da Ferroviária. E são times que o Palmeiras apanhava muito no começo. E hoje são times que batem de frente com o Palmeiras. Ou melhor, que o Palmeiras bate de frente. Então eu percebo uma evolução muito grande do trabalho do Ricardo Belli junto das jogadoras. Tanto das que já estavam no elenco, quanto das que chegaram esse ano.
Com certeza, Alê. Eu concordo com tudo que você disse. O entrosamento de hoje com um dos primeiros jogos é totalmente diferente. Deu pra ver mesmo que o time deu liga. E, meu, muito melhor que antes. E eu fico feliz com essa evolução. Além de ser nítida, né? É uma coisa que ajuda o próprio time. Tanto é que a gente conseguiu, tá aí. Tamo na semi, tamo lutando ali. Pelas primeiras colocações na fase de grupo do Paulista. E eu acho que todos os desafios que o Palmeiras enfrentou foi essencial para que, então, feliz, né? Que evoluiu em tão pouco tempo, como a Lê mesmo colocou.
E, assim, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, um dos aspectos que mostra essa evolução coletiva do time do Palmeiras é justamente o terceiro gol da partida, que é o segundo gol da Lurdinha no jogo, né? Ele vai passando ali, elas vão trabalhando a bola ali, até chegando na Lurdinha para ela completar. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas também é uma prova dessa evolução coletiva do Palmeiras, né? Que faz o time hoje ser uma equipe muito forte, que bate de frente realmente com grandes potências do futebol feminino, né?
Sim, exatamente.
Então bora falar do primeiro. Então bora falar do primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Palmeiras é. Onde o Palmeiras já saiu vencendo logo no comecinho ali, né? Mas o São Paulo dominou os primeiros minutos. O Palmeiras tentava ali no contra-ataque. Foi justamente no contra-ataque que saiu o primeiro gol da Lurdinha, pelos pés da Angelina ali pela lateral. E foi um dos pontos de fuga do Palmeiras. A gente fala um pouco mais disso durante o debate do primeiro tempo. Mas queria saber de vocês o que vocês acharam desse primeiro tempo, do gol da Lurdinha, que foi esse primeiro gol, foi o terceiro dela no Campeonato Paulista. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a primeira etapa da partida.
Olha, eu gostei muito, me agradou, foi bem equilibrado o jogo e o primeiro tempo manteve, né, uma constância, me agrada isso, o jogo não muda muito. Foi muito bom ver que a equipe do Palmeiras estava bem ligada, bem entrosada e o entrosamento faz toda a diferença. E por isso eu acho que foi um bom primeiro tempo. Marcou bem o Palmeiras. Sobre aproveitar, né, o contra-ataque. Um contra-ataque muito veloz, por sinal. Que incomodou muito o São Paulo. E incomodou tanto, né, que deixou eles elas um pouco irritadas. Deu pra perceber a irritação do time em campo. Tanto nas faltas, tanto nos gestos, nas caras ali. Então, eu acho que o Palmeiras fez um bom trabalho no primeiro tempo.
Eu gostei bastante do primeiro tempo também, apesar de achar que o primeiro tempo foi um pouquinho inferior ao segundo, porque o Palmeiras ainda estava se encontrando na partida. Começou tomando um pouquinho mais de pressão do São Paulo, mas aí logo a Lurdinha fez um gol. E mudou totalmente o cenário, o São Paulo ficou mais abalado e o Palmeiras soube aproveitar bastante as oportunidades. Como a Mel comentou, o Palmeiras aproveitou bastante os contra-ataques, que foram velozes, de fato. Algumas jogadas eu ainda percebi que o Palmeiras ainda tem um pouco daquele problema da tomada de decisão quando chega ali na frente para fazer assistência ou para finalizar. As meninas ainda, às vezes, ficam um pouco perdidas em alguns lances eu percebi isso, mas bem menos do que em jogos anteriores, conforme a gente já havia apontado aqui em outros podcasts. Mas eu achei o Palmeiras... E só percebi... Outro ponto negativo só nesse primeiro tempo foi alguns erros na saída de bola do Palmeiras. As meninas, acho que tiveram um pouco de dificuldade quando a Julie saía com o pé e tocava para as zagueiras. Aí elas meio que tentavam ficar tocando entre elas e às vezes elas perdiam a bola ali. Mas isso só algumas vezes, né? Eu achei o Palmeiras... buscou bastante contra-ataque e bastante enfiada de bola, né? Não trabalhou tanto ali no meio do campo nesse primeiro tempo, mas conseguiu chegar bastante no gol adversário.
E mesmo o Palmeiras fazendo um primeiro tempo um pouco inferior ao segundo, foi superior ao primeiro tempo do São Paulo, e o segundo a mesma coisa. E eu fiquei muito feliz com isso.
Sim, exatamente.
Exatamente. E assim, o que eu pude perceber é que assim, o Ricardo entrou nesse primeiro tempo com as linhas defensivas um pouco baixas, esperando justamente o São Paulo, até cedeu um pouco de espaço para o São Paulo. Eu achei que o Palmeiras acabou cedendo espaço demais para o São Paulo, tanto é que tomamos um gol, estava impedido, mas tomamos um gol, e aí sim as meninas começaram a compactar mais esse espaço para o São Paulo não infiltrar tanto. E aí o Palmeiras aproveitava suas chances de contra-ataque com muita velocidade, principalmente com a Camilinha. Camilinha que, mano, a Camilinha é uma jogadora tão versátil que não tem nem o que falar dela, porque ela é assim, muito boa, né? E enfim, e aí quando chegava lá na frente, tem essa questão do erro de tomada de decisão, o erro de, como é que fala? O erro do último passe, sabe? Esse último erro, né? Que é uma coisa que a gente vem falando do Palmeiras também, mas o Palmeiras encontrou um São Paulo também com uma marcação muito pesada, né? Então a marcação do São Paulo induzia muito o erro do Palmeiras. Enquanto do lado do São Paulo, eu já senti elas um pouco nervosas e perdidas no meio campo. É como aquele jogo nosso contra o Inter, que a gente estava sem a Ari, foi nosso primeiro jogo sem a Ari, que o Palmeiras ficou bem perdido no meio de campo. O São Paulo estava assim. O Palmeiras, por outro lado, mesmo sem peças titulares, não estava perdido. Estava muito bem organizado. E dava para ver que o Ricardo estudou o São Paulo, porque sabia que o São Paulo era um time compacto. Então tentou escapar pelas laterais, que foi justamente o que deu a vazão pro primeiro gol do Palmeiras ali, né?
Sim, exatamente, você falou tudo. Quando a gente tomou esse gol, que não valeu, o Ricardo ficou bem atento a essa questão. Acho que ele deve ter falado com as meninas sobre. Porque depois disso eu não vi mais esse tipo de problema acontecer. As meninas ficaram bem atentas mesmo. Nessa questão da marcação, né, do erro de marcação. Ah, e você comentou da Camilinha, a Angelina também tá fazendo uma dupla com a Camilinha, muito bom. Porque a gente vê... Pelo menos hoje eu percebi a Camilinha um pouco mais enfiada para a esquerda e a Angelina pela direita. E elas construíram bastante jogadas. Tanto é que o primeiro gol saiu de uma assistência da Angelina pela direita. E a gente viu a Camilinha correndo e tentando criar muito pela esquerda. E ambas com muita velocidade. E me agrada muito a Angelina também. Porque ela é uma pessoa que também puxa a responsabilidade e busca criar jogadas.
Também me agradou muito isso, Alê.
Isso, e aí, Ale, você foi a Mel, falou até um pouco dos erros da saída de bola ali da Julia, ali atrás, né, que ela defendeu, ela pegou muito hoje, mas a gente notou um pouquinho essa saída meio atrapalhada dela, e eu acho que aí que tá uma das vantagens da Vivi nesse elenco, e o porquê ela é titular, que é essa capacidade da Vivi de jogar com os pés, ela joga muito bem com os pés. E, claro, é uma coisa que ela pode passar para as companheiras dela, enfim. E hoje a gente sabe que um goleiro que sai jogando com os pés, ele tem uma certa vantagem ali no dentro do campo, né? Ele tem uma coisa que...
Dentro da área dele, né?
Exatamente. É importante porque hoje o jogo, às vezes, você vê muito os times recuando a bola pro goleiro para ele sair jogando com o pé. Então, é um desafogo, às vezes, né? E hoje a gente não pôde ver tanto, porque talvez a Julie não tenha essa facilidade em jogar desse jeito.
E mas deu pra também... perceber que na hora que voltou, né? Deu uma... Até as próprias jogadoras ficaram um pouco preocupadas ali pra tocar a bola rápido. Acho Sim. que é por conta
mas também
disso
tem,
mesmo.
Tem a questão de que se a gente parar pra pensar, a zaga toda do Palmeiras hoje não é a zaga que costuma jogar, né? Que a gente tava sem a Vivi, por exemplo, sem a Thaís, a Agustina, que entraram só no segundo tempo. Então era uma zaga que joga um pouco diferente do que a gente tá habituado a ver, né?
Exatamente.
O que juntou, né? Com esse fato que você comentou. Por isso, esse eu acredito que seja esse também um dos fatores dessa questão do problema de saída de bola.
A zaga do Palmeiras, que foi muito elogiada nos últimos dois jogos, né? Que foi muito eficiente, muito consistente, né?
Sim, e hoje também, né? A gente foi muito bem, as meninas arrasaram. A gente não tomou gol. É, e quando tomou, mesmo não valendo, as meninas logo... Já tentaram ali.
É, se recompuseram, né? Então, bora falar do segundo tempo, então, né? Palmeiras teve uma boa chance com a Camilinha logo no começo, ali também de contra-ataque rápido, explorando a saída de bola. E depois se fechou um pouquinho mais, né? Deixou o São Paulo trabalhar um pouquinho, mas subiu a linha de marcação no segundo tempo. Apesar de receber bastante o São Paulo, ter aquela paciência de tentar o contra-ataque em velocidade, o Palmeiras atacou um pouco mais e foi um pouco superior, principalmente em comparação ao primeiro tempo, né? O São Paulo começou a se perder um pouco também nessa marcação do Palmeiras e fazer jogadas longas e tentar jogadas longas. O Palmeiras passou a induzir o erro do São Paulo, principalmente ali no meio. Então, acho que isso foi uma jogada muito inteligente também das meninas e do Ricardo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse segundo tempo em que o Palmeiras fez os seus dois últimos gols. A Lourdinha até teve uma chance de fazer um hat-trick ali, mas ela estava impedida. Ela marcou o gol, mas teve o impedimento, foi anulado. Então ela quase fez um hat-trick, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse segundo tempo, se era o que vocês estavam esperando, as perspectivas de vocês.
Eu gostei bastante do primeiro para o segundo, não mudou muita coisa, manteve uma constância no jogo. O jeito que o Palmeiras trabalhou a bola. Teve uns momentos que abriu um pouquinho, deixou o São Paulo chegar mais, mas corrigiu logo em seguida. Eu achei que isso foi muito bom. E isso que você falou também, teve criatividade em algumas jogadas, tentando infiltrar bastante a bola, aproveitando os contra-ataques. Fiquei satisfeita com esse segundo tempo, porque funcionou, né? E... a equipe do São Paulo não trouxe tanto perigo assim. Deu uma assustadinha no momento que o Palmeiras dava uma vacilada, deixava chegar. Mas não foi nada assim comprometedor.
Eu concordo com a Mel. Eu gostei bastante desse segundo tempo. As equipes voltaram a campo e o São Paulo começou a pressionar muito o Palmeiras no comecinho do segundo tempo. E aí... o Belly foi muito inteligente na alteração que ele fez, nas alterações, né? Que ele deixou o time mais ofensivo com as alterações, porque o Palmeiras colocou a sua linha mais ofensiva e a partir daí o Palmeiras dominou a partida, né? Tanto é que a Otília fez um gol assim que entrou, assim que o time ficou com essa linha mais avançada. Teve um momento ali em que, como o Mel falou, o Palmeiras deu uma abertura, mas logo depois saiu o segundo gol da Lourdinha, o terceiro do Palmeiras no total. E aí o Palmeiras teve mais posse de bola, tentou construir mais jogadas, o São Paulo a gente vê que estava mais perdido. E eu gostei muito desse segundo tempo, dessa mudança, porque... o Palmeiras, ele só contra-atacava antes de fazer as alterações, né? Tava muito mais pra se defender do que pra atacar. E o Belly percebeu que o Palmeiras tinha um domínio da partida, então poderia avançar pra atacar mais. Que foi quando ele fez as alterações que deu super certo, né? Aí, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo deu um gás. Acho que as meninas do Palmeiras já estavam um pouco cansadas também. Deu uma abertura, o São Paulo atacou bastante. mas a linha defensiva do Palmeiras estava muito bem posicionada, as meninas chegavam às vezes, mas também a gente contou com elas não finalizando tão bem assim. E o Palmeiras, no segundo tempo, assim, dominou a partida, apesar desses momentos em que o São Paulo conseguia atacar, mas o Palmeiras foi muito superior.
Exatamente.
Substituições que deram um gás, né? Deu pra ver realmente que foi necessário e que mudou ali o jogo, deu mais energia.
Sim, eu vejo as substituições. Sim, eu vejo as substituições, mas como não porque o time não estava funcionando, mas porque ele viu uma possibilidade de deixar o time ofensivo, já que o São Paulo não oferecia tanto perigo. Então ele fez essas alterações para deixar o Palmeiras mais ofensivo, e o que deu super certo.
Eu vou falar substituições aqui só para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. Ó, a gente teve a entrada da Thaís, da Maressa e da Oti, e a saída da Isa, da Vitória e da Nicole. Então, a gente teve essas três primeiras substituições, que foram elas que deram essa nova carinha pro jogo, né? E como vocês falaram, deram pro Palmeiras a possibilidade de sair mais à frente, de atacar mais, de incomodar mais o São Paulo. E aí, aconteceu uma coisa que a gente ficou muito feliz, né? A Oti desencantou. A Oti entrou,
nossa,
e conseguiu
a
marcar um
saiu.
Gol. A gente falou.
Ela marcou um gol.
Pode falar, Lê.
Ela marcou um gol assim que ela entrou, no primeiro lance que ela participou.
Exatamente.
Justamente contra o São Paulo.
A lei do ex. A lei do ex desencanta os jogadores. A lei da ex desencanta as jogadoras. É isso daí que a gente tem pra falar. Fiquei muito feliz com o gol da Oti. Eu vou falar aqui só da construção do gol, pra gente poder comentar rapidinho, né? A Maressa, que também foi a primeira participação dela, né? Colocou a bola em profundidade pra Bianca, que passou pra Oti, que não perdoou e fez o gol. Então, queria que vocês falassem um pouco, porque a gente falou do coletivo, a gente falou da evolução coletiva do Palmeiras, e isso é uma prova de que, tipo, as meninas jogam pelo coletivo, elas foram trabalhando a bola até chegar na Oti. Queria que vocês falassem um pouquinho desse gol também, a importância dele até pra Oti mesmo.
A Oti, no final, né, ela deu a entrevista e ela falou que ela ficou muito feliz por ter conseguido fazer esse gol, que quem tá acompanhando ela sabe como é importante, não só por ter ajudado o coletivo, né, mas também porque nos outros jogos ela tava tentando bastante e o gol parece que não queria entrar, né? Então ela conseguiu desencantar em grande estilo. A Bianca que deu o passe, né? Pra ajudar a desencantar. Então acho que é importante, né? Ajuda também a resgatar a autoestima da jogadora. Com certeza, quem sabe aí a Oti não faz gol também no domingo. Aproveitar que a Zica foi embora. E a Maressa também, que já entrou, nossa, entrou muito bem, fazendo a diferença. Não é à toa que ela é uma das principais aí, quando se trata do meio campo.
Realmente, a Bel disse tudo. Eu gosto muito da Oti, ela é uma jogadora que sempre está muito bem posicionada, acompanha bem a jogada, e ela é muito inteligente para saber aonde essa bola vai parar, para ela sempre estar ali à espera, e hoje não foi diferente, né? Ela teve a felicidade ali de receber um lindo passe da Bianca, que tem uma visão de jogo excelente, e deixou a Oti ali de cara com o gol para fazer esse gol. Como a Mel falou, é algo que dá motivação para a jogadora, né? E ela vai para as próximas partidas muito mais motivada e animada para jogar. Não só ela, mas a Maressa também, né? Que entrou e já participou do lance do gol. E é isso aí. O coletivo fazendo a diferença.
A Oti marcou esse gol. Depois teve o gol da Lurdinha também, que eu achei que também funcionou como um exemplo para essa evolução coletiva. Então a gente não vai comentar, porque a gente acabou comentando o da Oti. Mas eu vou só narrar aqui, como a nossa narradora, a Nath, fez lá na hora, para a galera entender como que rolou. O passe em elevação, a Oti carregou a bola, a Maressa deu um toque e a Lurdinha tirou da goleira de cabeça e depois chapou para dentro do gol. Foi uma coisa bonita, uma pintura o segundo gol da Lurdinha. Uma pena o terceiro gol dela ter sido impedido, porque ia ser um hat-trick merecido. E aí eu vou jogar a bola para vocês, amigas, para perguntar para vocês como que esses dois gols podem ajudar principalmente a elevar a moral da Lurdinha depois dela ter feito um pênalti ali na decisão das quartas de final contra a Ferroviária. Deu tudo certo pro Palmeiras, mas mesmo assim é um pênalti que pesa. Imagino que ela deve ter ficado um pouco abalada. Queria saber de vocês qual a importância desses dois gols para ela e o que vocês acham que o Ricardo trabalhou com ela nesse meio tempo para ela voltar tão bem, né?
E também tem a questão que a gente tinha comentado no último podcast, que ela tava com dificuldade de finalizar, né? De tomada de decisão. E nesse jogo, ela foi totalmente diferente, né? Acho que ela treinou bastante, colocou isso na mente dela e fez uma belíssima partida.
Ela
e
foi fatal
bom.
Hoje, né?
Sim, e é muito nítida a evolução dela. A Lurdinha que vem já alguns bons jogos, às vezes ela não entra de titular, mas depois ela entra, o Belly sempre tá colocando ela em campo, e a maioria dos últimos jogos ela vem entrando como titular desde que a Carla Nunes não pôde mais jogar, né, devido à sua lesão, enfim. Ela tem sido essa referência ali na área e tem recebido muito bem a bola. E hoje foi uma excelentíssima. Hoje foi uma excelente partida dela. E eu acho que traz muita motivação para ela e para a equipe. Mas eu acho que para ela ainda mais, porque, como você comentou, a questão do pênalti, ela deve ter ficado muito chateada. E apesar de tudo isso, o Belly ainda deu a chance para ela começar hoje de titular e hoje ela brilhou. E, então acho que isso traz muita, muita motivação para ela para o próximo jogo, para continuar o campeonato e melhorando cada vez mais.
Concordo, Lê.
É isso. O São Paulo enfrentou algumas dificuldades ali para fazer a bola girar logo no finalzinho. O Palmeiras conseguiu melhorar o aproveitamento da saída de bola e aí foi só alegria, né? Até o Palmeiras sofreu um pouco também, bem no finalzinho do jogo, mas o São Paulo não conseguiu diminuir nem tirar o placar de 3-0 do Palmeiras, que é um excelente placar. Eu não sei se alguma de vocês tem fácil aí a tabela do Campeonato Paulista para a gente até ver como é que tá a nossa situação, porque eu acho que, como a gente estava comentando, o próximo jogo já é o último dessa fase, né?
Sim, já tô abrindo aqui, gente. Só um segundo.
Eu acho que tá desatualizado. Tá não.
São 4 jogos, certo?
Isso, ó. O primeiro jogo foi Ferroviária e Palmeiras. Em Araraquara, o Palmeiras perdeu de 2-1. Depois, da segunda rodada, o Palmeiras venceu em casa do Realidade Jovem por 7-0. Na terceira rodada, a gente empatou em casa com o Bragantino por 1-1. E nessa quarta rodada, a gente venceu o São Paulo lá em Cotia por 3-0.
Isso mesmo.
E o próximo jogo, que é a quinta rodada e última dessa fase de grupo, a gente vai enfrentar o Taboão da Serra em casa, lá em Vinhedo.
Certo. O grupo B ainda não tá completo todos os jogos, mas só dando uma geralzinha. No grupo A, em primeiro tá a Ferroviária, depois vem o São Paulo. Ferroviária com 12 pontos, São Paulo com 9. Palmeiras tá com 7, como a gente já comentou. Bragantino com 4, Realidade Jovem 3. Taboão da Serra tá com 0. Corinthians no grupo B já, né? Com 9. São José com 7. Taubaté com 7. O Santos tá com 6. E Juventus e Nacional se encontram também zerados.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garanta sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
É isso aí, então esse é o cenário um pouco também do Campeonato Paulista. Agora as meninas do Palmeiras vão ter que virar a chavinha aí, porque vem decisão no Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar dessa decisão, queria só colocar alguns adendos aqui. A Camilinha acabou saindo também do jogo hoje, porque ela estava com muitas cãibras, né? Ela saiu, então ela preferiu, a Mel até falou pra gente que ela preferiu se poupar, né, porque o próximo jogo é muito difícil, então assim que ela sentiu, ela saiu. A Lourdinha também teve alguns problemas com câimbras aí, ela saiu dando lugar à Samara. A Agus também entrou no finalzinho do jogo, acho que ela entrou no lugar da Camilinha, justamente. Então, também só pra falar que esse calendário tá bem puxado pras meninas, as câimbras pegaram elas aí no final do jogo. Então foi bom que o Ricardo conseguiu segurar as substituições para poder fazer a troca e não prejudicar fisicamente nenhuma delas, né?
Com certeza. Já tinha esquecido desse detalhe da Lourdinha. Ela sentiu mesmo. E ela sentiu logo em seguida do que então seria o terceiro gol dela, né?
Sim.
Pois é, e ela tava muito bem no jogo, né? Correndo muito.
Sim. E tem que parabenizar as meninas, né, por... todo esse esforço, não só do Palmeiras, mas todas as jogadoras, porque é um calendário muito complicado e são jogos muito difíceis, né? Equipes muito boas, o Palmeiras mesmo vem de uma sequência aí contra o Ferroviária, contra o São Paulo, jogos de altíssima qualidade, e as meninas sempre rendendo bastante, sempre muito bem preparadas fisicamente. Muitas jogadoras vêm jogando todos esses jogos seguidos, e só hoje algumas delas tiveram um descanso aí, mas muitas não tiveram esse descanso, estão jogando aí, e vai muito mérito do trabalho delas e da comissão do Palmeiras, né?
Isso mesmo.
E só lembrando também que a intenção da CBF era que o calendário do futebol feminino fosse um pouco mais espaçado esse ano, mas devido ao coronavírus, né, a coisa não aconteceu.
Deu uma atrasada, né?
Sim, deu uma atrasada total, então acho que vai virar o ano, se eu não me engano, não sei se o feminino vai virar, mas tem algumas competições que vão acabar virando o ano. A gente percebeu também que hoje o Palmeiras teve bastante oportunidades com bola parada, porque o time do São Paulo acabou ficando nervoso, fez bastante faltas, principalmente perto da área, e o Palmeiras acabou não convertendo nenhuma dessas faltas, porque teve uma certa repetitividade. Então a Bianca ia lá, chutava ou cruzava, levantava a bola para alguém cabecear. No primeiro tempo, o Palmeiras estava sem a Oti e sem a Thaís, que são as cabeceadoras oficiais ali do time, e acabou não conseguindo marcar. E aí eu reparei que o Palmeiras não tem essa jogada de bola ensaiada para converter as faltas. Queria saber se vocês acham que falta isso no Palmeiras e se vocês acham que seria adequado o Ricardo Belli trazer um pouco desse esquema de jogada ensaiada pro Palmeiras conseguir melhorar o rendimento na bola parada.
Com certeza, eu acho muito válido. Até porque a gente sempre tem essas bolas, né? E ter uma jogadinha ensaiada, eu acho que faz toda a diferença. A chance do gol sair, né, é bem maior.
Sim, e o Palmeiras sempre tem boas chances de bola parada, né? Hoje mesmo a gente teve várias e muito próximas do gol adversário. E a gente tem a Bianca, que bate muito bem, falta, coloca essa bola dentro da área muito bem. Temos a Camilinha,
tem a Lourdinha
também,
que cabeceia.
Ótima batedeira de falta. Sim. Então acho que o Cardo poderia trabalhar melhor, porque são ótimas oportunidades, ainda mais em um jogo, por exemplo, de domingo, são oportunidades que a gente pode aproveitar muito bem para fazer um gol. Então acho que ele deveria sim treinar mais esse tipo de jogada com as jogadoras e colocar mais meninas para trabalhar esse cabeceio, por exemplo. Ou até mesmo batida direta, né, como a Camilinha. Às vezes a Bianca risca.
Mas acho que a Camilinha seria... Ela coloca a bola do jeito que ela chuta, assim, parece que ela tá colocando com a mão, sabe? É uma precisão. Ela é cirúrgica.
Sim. E ela tem uma força, assim, muito, muito forte quando ela pega pra chutar. Porque eu vejo ela mais construindo jogada, né? Ela sempre tá lá. Corre, constrói jogada e sempre toca pra alguém. Mas quando ela finaliza, sempre é uma bola de longa distância e sempre é um chute certeiro.
Certeiro. Então, dito isso, Ricardo Belli, se você estiver ouvindo o nosso podcast, temos aqui uma sugestão de bola parada, ou então de Camilinha chutando direto pro gol, que é o que a gente quer ver. A gente acha que pode dar certo, então fica a dica. Agora vamos falar um pouco sobre os destaques da partida. Queria saber se vocês têm algum destaque positivo ou negativo para pontuar no jogo de hoje.
Acredito que hoje todas tenham se saído bem. Meu destaque vai para Marissa, que entrou já fazendo a diferença. Destaque também para Angelina e a Camilinha, que eu achei que fizeram um trabalho muito bom, incansáveis, peças muito importantes para a vitória de hoje. A Lurdinha, a gente não precisa nem falar nada, né? Já foi mais que dito. Acredito que, no geral, todas tenham se saído bem, mas meus destaques vão ficar para essas daí que eu falei.
Concordo com a Mel. Nenhum destaque negativo. Já faz um tempo já que a gente não coloca nenhum destaque negativo. Isso é muito bom. O time vem se portando muito, muito bem. Destaque positivo para Camilinha, pela velocidade, pela criação de jogada, por assumir a responsabilidade. Também pela Angelina, que é uma das jogadoras que eu mais gosto no Palmeiras. Ela é muito jovem e assume a responsabilidade também. Tá lá, cria jogada, corre. E a Lurdinha, né? Como a Mel disse também, pelos gols, pela evolução que ela teve, pelas finalizações. E o Palmeiras como um todo, né?
Eu acho que hoje...
E a zaga do Palmeiras também.
De novo, a zaga do... eu acho que hoje o destaque da equipe do Palmeiras é coletivo, né? Um destaque...
Sim.
Porque a gente vê a construção das jogadas foram todas de forma coletiva.
Uhum.
É lógico, o individual às vezes se sobressai, mas no jogo de hoje a gente deu pra ver o Palmeiras funcionando muito bem, né?
E sabe o melhor é que a gente vê a cada partida o Palmeiras evoluindo ainda mais coletivamente. Porque não só com as jogadoras titulares que a gente tá acostumado a ver nos últimos jogos, mas também quando o Ricardo faz essas mudanças e o time continua se portando dessa maneira, né? Continua jogando bem. Então, o Palmeiras vem de uma evolução gigantesca e a tendência é evoluir cada vez mais.
Exato. E assim, o jogo coletivo, ele sobressai a qualidade individual, né? Então, se eu tenho um jogo bom coletivamente falando, uma evolução coletiva, o meu individual, ele vai ficar muito melhor. Porque se o individual sozinho, ele ali já fazia efeito, quando você tem esse potencializador, que são suas companheiras de time, isso fica muito mais fluido, né?
Exato.
Com certeza. E quando você tem um elenco que te oferece uma qualidade absurda, como tem o elenco do Palmeiras, melhor ainda, né?
Exatamente. Mas
porque
assim,
o Belly, ele tem a opção de deixar o time mais no defensivo, o time mais ofensivo. Ele consegue trabalhar muito bem isso, utilizando as peças que ele tem.
Ele consegue estudar bem o adversário e usar as peças da maneira certa, né? Pra poder fugir um pouco da estratégia do adversário. Porque assim, não adianta eu ter sempre a minha estratégia, sendo que eu não sei o que o outro time vai fazer, entendeu? Então, às vezes a minha estratégia ser apenas um time ofensivo não vai me ajudar a vencer o jogo. Mas eu conseguindo mesclar essa estratégia, conseguindo visualizar uma forma de infiltrar a estratégia do outro, aí é sucesso. E eu acho que ele está fazendo isso.
Hoje foi um belo exemplo, né? Porque hoje ele foi com um time bem diferente do que ele estava acostumado aí nos últimos jogos. Não só no brasileiro, mas o próprio Paulistão. E eu acho que pegou o São Paulo de surpresa, né? Porque foi bem diferente. Se o São Paulo estudou o Palmeiras, teve uma surpresinha aí.
Totalmente.
Muito bom.
É isso aí. E isso também é legal porque dá pra ver que os adversários ficam meio confusos, né? Na hora. Porque eles estudam e daí chega na hora e vem e fala: ixi, o que, que o cara fez aqui?
Sim. E o mais legal é que, tipo, a própria zaga do Palmeiras, que foi algo super elogiado nos últimos jogos, hoje mesmo sendo totalmente diferente, se portou da mesma maneira. Então, assim, é uma surpresa pro adversário também. Porque chega na hora, você acha que, eles estão com um time diferente, vai ser tranquilo? Não vai não, querida.
Estão errado. Mas assim, se eu precisasse dar um troféu de destaque para alguém, eu acho que hoje seria a Lurdinha. Ela evoluiu nesse último passe, foi fatal hoje, de um jeito que, assim, a gente reclamou tanto no último podcast, mesmo com a classificação, que eu acho que ela falou assim: agora eu vou mostrar pra ela. E foi lá e mostrou mesmo. E é assim que
finalizou com classe.
Com classe. E sim, era pra ter sido 3. Pena que tava impedido, era pra ter sido 3.
E é muito bom, porque a gente vê que essa bola chega lá. Porque é o resultado de um trabalho coletivo, né? De uma bola que sai da zaga, passa pelo meio campo e acaba chegando nela pra finalizar.
Exatamente.
Isso o reflexo de um jogo coletivo muito bem feito.
Exatamente. Então, falamos nossos destaques e agora eu quero falar de uma coisa um pouco mais tensa. Vamos falar sobre a semifinal do campeonato brasileiro. A gente já tem o próximo jogo marcado no Allianz Parque, às 8 horas deste domingo, contra o Corinthians. Então teremos um derby na semifinal. E queria saber de vocês quais as expectativas para esse jogo.
Bom, a gente... Pode falar, não.
Eu só não sei, sabe? Todo jogo eu acho que eu vou morrer. No final nunca acontece nada. Eu espero que continue assim, né? Porque eu já tô sentindo a pressão agora. Eu já tava sentindo semana passada. Mas agora parece que aumentou. Eu tô ansiosa. E eu fico pensando, se eu já tô ansiosa, imagina a jogadora. Ai, gente, de verdade. Eu acho que vai ser difícil. Mas vamos confiar no Belly e nas nossas jogadoras. É só isso que eu tenho pra falar. Ansiedade tá mil.
Bom, vai ser um jogo super difícil, porque Corinthians, se a gente for colocar o favoritismo, todo mundo vai dizer que o Corinthians é favorito. E aí, eu lembro que eu fui assistir em Vinhedo, o primeiro jogo dessa temporada, Palmeiras e Corinthians, e a gente perdeu de 4-1. Só que era o primeiro jogo do Palmeiras na temporada, com esse elenco reformulado. Então, assim, eu quis comentar hoje sobre a evolução do Palmeiras, porque eu vi esse jogo, depois eu vi o jogo contra o São Paulo, e ver o Palmeiras hoje, e a evolução que a gente teve, eu diria que esse jogo contra o Corinthians não vai ser fácil, mas também vai ser um jogo muito competitivo, e eu tô muito confiante no Palmeiras, pela evolução, pelo que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos, pela maneira que as meninas estão super concentradas, né, como a gente tava comentando, e a motivação que elas têm, a moral que elas têm, de tudo que elas vêm construindo, eu espero muito que seja um jogo... Vai ser um jogo de... Nossa, nem sei o que falar.
Eu acho que é um jogo da vida, né?
Sim, e vai ser o jogo mais importante das palestrinas até agora.
E um derby. Vocês acham... Isso lembra muito 2001.
Exatamente.
Nossa, sim.
Exatamente, que o espírito de 2001 esteja com o Palmeiras.
Amém. Pra quem não sabe, 2001, né? A gente também foi numa semi com o Corinthians. E o Palmeiras era o azarão do campeonato. Assim, como eu posso dizer, não era o favorito, uma equipe nova. E o Palmeiras conseguiu, né? Vencer todos esses paradigmas com muita força de vontade, jogando muita bola. Eu espero que isso aconteça novamente nesse ano. E, nossa, de verdade, é um jogo da vida. Tem que ganhar, não existe outra possibilidade.
Sim, e é mata-mata, e aí, né?
Eu queria
mata-mata
jogar
não tem favorito.
Eu queria jogar uma pergunta aqui pra vocês. Se vocês acham que o Ricardo vai fazer o mesmo esquema que ele fez contra a Ferroviária. Porque a gente lembra, vamos lembrar o que ele fez com a Ferroviária. No jogo no Allianz, ele se defendeu muito bem, fez ali as linhas era 4-5-1, se eu não me engano, né? Ele fez umas linhas defensivas bem claras e bem consistentes, assim como no jogo de volta, e aproveitou muito bem a qualidade de contra-ataque do Palmeiras, principalmente com a Camilinha, que fez um golaço no jogo de ida lá no Allianz. Então, eu queria saber se vocês acham que essa pode ser uma estratégia que o Ricardo vai usar. Tendo em vista também que o Corinthians é um time que é muito mortal nos contra-ataques deles também.
Sim. Acho que...
Eu acho que é uma possibilidade, né? Mas o Belly tá cheio de surpresinha na composição, então não dá pra ter certeza.
Ele tá verdade. Misterioso, né?
Eu acho que ele vai trabalhar bem essa questão da defesa, porque o Corinthians é muito ofensivo, é um time que faz muito gol, tem excelentes jogadoras, mas eu acho que ele vai preparar uma surpresa, sim. Eu acho que ele vai estudar muito bem o Corinthians para colocar em campo a melhor formação.
E eu acho que o segredo aqui, como a Júlia levantou a questão lá no grupo com a gente, eu acho que o segredo aqui do Palmeiras vai ser essa preparação psicológica. Que o Palmeiras anda muito concentrado e teve muitos jogos difíceis e conseguiu manter essa concentração. No jogo contra a Ferroviária, jogo de volta, mesmo levando o gol de pênalti com uma mulher a menos, a gente não viu o Palmeiras se descabelando dentro de campo, né? A gente viu um Palmeiras consciente do que estava fazendo e do que precisava fazer ali. E o que se refletiu na hora dos pênaltis, né?
Sim, realmente.
A gente sempre via, pelo menos nos primeiros jogos, Palmeiras sempre abalado quando tomava um gol. E ultimamente não, o Palmeiras sempre manteve uma postura firme, independente do resultado. As meninas vão e continuam fazendo o jogo, colocando em prática a proposta de jogo.
Então, pessoal, esse foi mais um podcast das Palestrinas. Aqui a gente analisou essa vitória com um V maiúsculo das meninas em cima do São Paulo nesse choque rainha, que foi tão importante. Foi mais uma vitória que mostrou que o time do Palmeiras tem um elenco muito bom e muito capacitado para essas competições. Vamos aí acompanhar as cenas dos próximos capítulos no Campeonato Brasileiro, que está chegando aí na sua fase decisiva. Queria agradecer todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui. Queria agradecer a presença da Mel. Muito obrigada, Mel.
Eu que agradeço por participar. Fico muito feliz.
Queria também agradecer muito a presença da Alê. Muito obrigada, Alê.
Eu que agradeço a oportunidade. Espero estar aqui mais vezes comemorando mais vitórias.
É isso. Queria lembrar todo mundo também de acompanhar nosso conteúdo lá no YouTube. Estamos com vídeos muito legais e com certeza vem mais conteúdo por aí. Temos nossas lives terças e sextas. Não deixem de acompanhar. Tem o podcast do masculino também. Então, muito bacana. Acompanhe nosso conteúdo, a gente traz essas análises também do time masculino. E também no Twitter a gente faz o tempo real das partidas, então quem quiser saber o que tá rolando no jogo, é só acompanhar a gente lá pelo @analiseverdão. É isso, muito obrigada a todos, eu sou a Valéria Contado e no próximo podcast a gente tá aqui de volta.